Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
É isso, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna, sempre às segundas-feiras. Quando não há futebol, é preciso referencial. Estamos consigo entre as 9 e as 11, sempre com toda a atualidade futebolística da semana. Hoje com a conferência de imprensa do José Mourinho, que já começou, já vamos ouvi-lo, ele já está a falar. Vamos também falar da Taça de Portugal, naquilo que aconteceu no fim de semana, com o afastamento de algumas equipas da Primeira Liga, nomeadamente do Estrela da Amadora, perdeu com o Futebol Clube da Alpendurada. Teremos o presidente, o Américo Costa, vai estar na nossa companhia. Teremos também o capitão do Sintrense, o Pipas, que eliminou o Rio Ave. Vamos depois falar da qualificação de Cabo Verde, qualificação histórica para o primeiro Mundial, da sua história, em termos sénior, obviamente. Teremos connosco o antigo selecionador, o Rui Águas. Teremos também o antigo jogador, Jimmy Modeste. Falaremos também do futebol aqui em França. Teremos uma pequena entrevista realizada ali pelo Marco e pelo Henrique ao Diego Moura, para além de destacarmos também o apuramento de Marrocos para o apuramento, aliás, a conquista de Marrocos foi no Mundial de Sub-20, que pode dar, enfim, uma boa seleção, uma bela seleção, quanto mais não seja para 2030, com estes jovens a crescer. Vamos só dizer olá a todos, porque já temos o Zé Mourinho a falar. Olá,
olá.
Henrique.
Olá.
Olá.
Olá, Marco, tudo bem?
Olá!
Apenas para dizer que é um dia feliz e um dia triste ao mesmo tempo. Diz que o Vianense foi eliminado da Taça de Portugal por 3-0 frente ao Comércio e Indústria, mas que na Taça da Associação de Viana do Castelo, o Neves venceu por 1-0 com o Ourense e vai então para os quartos de final.
E tu, Henrique, tens alguma reivindicação? O Sporting da Covilhã, não, nem por isso?
Sim, o Sporting da Covilhã está na Taça de Portugal. Exato. Aleluia. Enquanto o Benfica de Castelo Branco perdeu nas grandes penalidades, infelizmente.
E tu, Armindo, o Braga ganhou?
O Braga ganhou 1-0, por isso.
Muito bem, vamos então para o norte da Inglaterra. Vamos ouvir um bocadinho da conversa de imprensa do José Mourinho. Ele está a falar.
Assinava o empate para este jogo? Assinava?
Não. Eu disse o mesmo no Chelsea. E depois perdemos. Portanto, se calhar devia ter aceito o empate, que era melhor do que perder. Mas antes do jogo, não. Nós queremos jogar, estamos preparados dentro das nossas limitações, estamos preparados para jogar. O facto de termos treinado hoje no Seixal foi exatamente para podermos treinar, porque se viéssemos aqui, obviamente que seria impossível treinar. Nós hoje treinámos e preparámos o melhor possível para este jogo, sabendo que eles vão querer levar o jogo para o lado onde são mais fortes, e nós temos que tentar ter condições para que o jogo vá numa direção onde nós nos possamos sentir mais confortáveis.
Numa semana de eleições em que toda a gente aponta que Rui Costa está refém dos resultados da equipa, também considera que isso acontece e que o Benfica, que a equipa, pode dar um apoio suplementar ao Presidente nestas eleições?
Eu mais ou menos respondi à sua pergunta ao seu colega anteriormente. Nós temos que tentar estar isolados desse contexto. A nossa missão é outra. Nós temos que tentar estar o mais isolados desse contexto. Como eu dizia, ser jogador do Benfica não é fácil, ser treinador do Benfica não é fácil. As responsabilidades inerentes a jogamos para os adeptos querem vitórias, os adeptos querem bons jogos. Isso já é mais do que suficiente para nos ter a todos nós centrados, motivados, responsabilizados. É mais do que suficiente. A situação eleitoral seria uma pressão extra se nós estivéssemos focados nela, e não estamos, honestamente nós não estamos.
Record, ao lado.
Boa noite, ao lado. Fez ontem um mês que assumiu a liderança da equipa. Dê-lhe um balanço, mas sobretudo, o que é que o deixa frustrar passado este mês que ainda não conseguiu incutir na equipa, ou ainda não vê na equipa? E hoje vimos Manu a treinar. Pode-nos dizer para quando é que perspectiva que um jogador possa integrar uma convocatória, pelo menos?
Nada me deixa frustrado. Apesar de ter sido a terceira vez na minha longa carreira que agarro numa equipa com o campeonato em andamento, foi o Benfica a primeira vez, o Tottenham a segunda e o Benfica agora a terceira vez, não posso dizer que tenho muita experiência de agarrar em equipas com o comboio em andamento, mas essas pequenas experiências dão-me claramente a noção de que é muito mais difícil do que começar uma época, ter tempo a trabalhar, ter tempo a organizar, ter tempo a discutir coisas internamente. Como eu dizia, o Edi tem tido esse privilégio ao estar aqui já 3 ou 4 anos seguidos, em que todos os jogadores são jogadores de perfil Edi. É aquilo que ele gosta, é aquele tipo de jogador que ele quer, é desta maneira que ele quer jogar. Quando se entra à meio da época, não se pode estar frustrado, porque se está frustrado, está-se frustrado com muitas coisas. E eu não quero utilizar sequer esse tipo de palavra, frustração. É aquilo que é. Cheguei a meio da época, neste caso não a meio, mas com o comboio em andamento, e tenho que me tentar adaptar a isso sem sentir nenhum tipo de frustração.
Manu,
pensamos que na próxima semana estará a treinar connosco já de um modo global, porque aquilo que vocês viram hoje foi a parte inicial do treino. Ele já faz algumas coisas connosco, mas com muito controle, e pensamos que a partir da próxima semana que ele já pode começar a integrar o trabalho normal com a equipa, o que significa que, se estamos no final de outubro, eu quase que me arriscaria a dizer que no final de novembro ele já terá em condições de poder jogar.
Optou por interromper a resposta do Anastasio Rubino à pergunta do Pedro Neves Sousa em relação ao facto de se teria dito alguma coisa à equipa depois da partida em Chaves.
Não, nunca digo nada. Não, eu quando o jogo acaba nunca digo nada. Quando o jogo acaba vou ao balneário, cumprimento os jogadores, e não é o momento de conversar com eles sobre o jogo. Nunca o faço.
Até porque disse aquilo que disse na sala de imprensa em Chaves, se conclui que a equipa percebeu a indicação que recebeu da parte do treinador, pelo menos cá para fora.
Mas a equipa quer o mesmo do que eu. Não temos nenhum tipo de divergência. E aquilo que eu disse há pouco, referindo que uma coisa é um plano de jogo e a outra coisa é aquilo que se vê em campo, relativamente à relação jogadores-treinador, também pode existir este tipo de situação. Treina-se de uma maneira, pensa-se de uma maneira, e depois não se consegue fazer. Aqui, entre eu e eles, não existe nenhum tipo de desacordo, digamos, relativamente àquilo que eu quero e àquilo que eles querem. Aquilo que eu queria foi, assim que marcarmos, vamos à jugular e vamos acabar com o jogo. E eles tentaram e não conseguiram. Depois de analisar bem o jogo, acabámos até por ter oportunidades para o fazer na primeira parte. O Pavlidis tem uma boa posição, que depois tenta meter a bola por cima e a bola sai muito fora. O Luca Bacchio tem um contra um com o guarda-redes. O Enzo tem um vôlei depois de um cabeceamento do Rego, que o árbitro assinala falta e que não é nenhuma falta. Portanto, eles tentaram, só que depois entraram também num ritmo de jogo mais lento, que eu honestamente penso que era o ritmo que eles estavam habituados a jogar.
Depois das declarações de José Mourinho, vamos só ouvir aqui um minutinho do Eddie Howe, que eu também tenho aqui o treinador do Newcastle. Ele que já falou sobre o jogo diante do Benfica, sobre os elogios que José Mourinho lhe fez à equipa, ele e à equipa. Vamos ouvir Eddie Howe.
The impact he made was incredible.
O impacto dele na Premier League foi incrível. Ele tinha uma aura impressionante e as suas equipas eram muito difíceis de bater. Aprendi muito com as equipas dele quando comecei a minha carreira de treinador. Teve também um grande impacto em mim.
What I was thinking about coaching-wise definitely had a big impact on that. Jose's words about Newcastle and a absolutely.
Ouvi os elogios de José Mourinho ao Newcastle e ficamos, claro, todos satisfeitos, e ainda para mais pela ligação a Bobby Robson. Mas a linha fica traçada amanhã. Quando começar o jogo, queremos vencer. Estamos desesperados por pontos e será um grande jogo. São palavras bonitas, mas insisto, estamos desesperados.
Two great clubs. So Yeah, those words are nice to hear, but we're obviously desperate for the result. It wasn't a park in the bus performance. It was a disciplined defensive performance, but they were very much...
O Benfica não estacionou o autocarro frente ao Porto. Foi uma excelente exibição de disciplina defensiva e qualidade ofensiva também. Apesar do plano tático que o Benfica possa apresentar, vai ser uma equipa perigosa ofensivamente e teremos de estar atentos. Taticamente vai ser muito difícil para nós, mas esperamos sair por cima.
Tactically an interesting game, a difficult challenge for us, but one that hopefully we can rise to.
Declarações, algumas das declarações do Edio, o técnico do Newcastle, a propósito do embate diante do Benfica. As duas equipas estão à procura então de pontos nesta fase de liga da Liga dos Campeões. Vamos lá falar então desse embate diante do Newcastle. Queres começar, Henrico? É Marco, quem é que quer começar sobre o jogo do Benfica amanhã?
Sim, o Benfica joga amanhã no momento, eu acho que é um momento chave para todos, para o clube, para o José Mourinho. Também claramente que é o terceiro jogo na Liga dos Campeões, para uma equipa que já não é tal equipa que a gente tinha no patamar de excelência da Primeira Liga. O Newcastle perdeu muito este verão, e sobretudo o seu avançado, que é o Isaac, que foi para o Liverpool. É uma equipa que mostra claramente no campeonato que não está a viver o seu melhor momento, por isso o Edio também sabe muito bem que este jogo pode ser também um jogo importante para ele e para o Newcastle, para a temporada do Newcastle. Só que lá está, estamos na Inglaterra, estamos em St. James Park, num ambiente diferente dos outros, um ambiente que pode permitir a esta equipe do Newcastle de superar e ir ganhar a qualquer adversário. O Paris Saint-Germain sabe disto há duas temporadas também, foi para lá e recebeu uma notinha certa e uma derrota pesada.
Mas era o Paris Saint-Germain do Messi e do Mbappé? Ou
era o Paris Saint-Germain do Ugarte. O Ugarte, para quem se lembra, foi jogador do Paris Saint-Germain. Foi, aliás, na primeira temporada do Luis Enrique, quando chegou também em França. Lá está, eu acho que o Benfica agora tem que claramente mostrar realmente a sua capacidade agora, porque se o Bruno Lage saiu depois da derrota de frente ao Carabaga é para ter uma reação, e este é um jogo importante, mesmo se o José Mourinho está a falar e a dizer que ele vem para ganhar. Vamos ver agora se as provas vão ser feitas em campo, porque eu ainda tenho esta sensação que há um ponto de interrogação sobre o facto de, será que o Mourinho é uma certa, mesmo assim o Noronha, o presidente, enfim, o candidato Noronha apontou o facto que ele ainda é um grande treinador. Quero provas agora, tenho que ver. É uma vitória amanhã frente ao Newcastle, será uma grande prova para mim.
Marco, assinavas por baixo o empate ou não por isso?
Claro que não. Eu acho que, como o Mourinho, é preciso vencer esse encontro frente ao Newcastle. Eu acho que o Benfica não jogou, entre aspas, contra nenhum grande papão até agora deste... Chelsea. Não, o Chelsea só foi campeão do mundo, mas sem ser campeão do mundo...
só foi campeão do mundo.
Pois, mas quer dizer, no campeonato, quando terminas no sétimo lugar da Premier League, acho que não é sexto ou sétimo lugar, não é excepcional. Neste momento estão para aí no quarto lugar e também já perderam contra o Manchester United.
Mas tenho o campeonato, tenho a taça, tenho o título.
Tem um? Pois, mas pois, não quer dizer que seja a melhor equipa do mundo. Estou a dizer,
sim, atualmente,
não é nenhum papão. A época passada ganhou a Liga Conferência e com as dificuldades que tiveram ali a Conferência, até o Braga podia conseguir vencê-la se participasse. mas até agora eu acho que o Benfica mostrou uma boa exibição ainda por cima contra o Chelsea, foi um golo na própria baliza. Aliás, que grande remate de Richard Reis. Se ele fizesse isso por outro lado era bem melhor, mas pronto. E o Newcastle também não está numa grande fase neste momento, perdeu o seu avançado estrela, que é o Isaac, comprou o Volmat, que é o avançado alemão que chegou do Stuttgart, que não está a ter por enquanto o mesmo desempenho. É uma equipa que decidiu não apostar nas estrelas como o Paris Saint-Germain, e portanto agora é a propriedade também de um fundo de investimento da Arábia Saudita, e poderia também contratar jogadores de alto nível, conservar por exemplo o Alexander Isaac, que foi para o Liverpool, mas prefere construir a equipa de uma outra maneira. Mas eu acho que essa maneira, por enquanto, está a levar muito mais tempo do que um City ou um Paris Saint-Germain, e não tem uma equipa excepcional, novamente. O lateral direito, o Trippier, é talvez um dos melhores jogadores que possa ter esta equipa, e está a um lateral direito, pronto. Num...
É muito simples, quando compares as duas equipas, misturas o 11. Acho que a maioria era jogadores do Benfica. Talvez o Bruno Guimarães, aí que pode encaixar no meio campo, que é para mim talvez o...
O Tonali...
Sim, também.
Mas depois do resto, até os centrais, um era o antigo do Lille, o Botman.
Botman, Sven Botman.
O guarda-redes também, ainda por cima, não é um guarda-redes de alto nível. Pô. Também não gastaram muito dinheiro no guarda-redes até agora no Newcastle. Sinceramente, é uma equipa em que o Benfica pode vencer. Também não digo que o Benfica vai vencer por 3-0, mas vencer por 1-0
ou 2-1
é possível.
Mas agora, vencer por 3-0 é ótimo.
Para a diferença de golos seria importante.
Seria muito importante.
Porque neste momento o Benfica é 33º sobre 36, que é muito má classificação por enquanto.
Atrás do Paphos, atrás do Karate.
Sim, e o restante calendário também não é fácil, não. Até em casa.
Juventus, Real.
Então, mais vale marcar já pontos, já só faltam 6 jogos. O Mourinho diz que ainda não estamos no meio dessa liga da fase regular, mas 6 jogos só são 18 pontos, sabendo que é preciso chegar aos 10 ou aos 11 para conseguir passar à próxima fase, e não nos 8 primeiros. Já estou a falar de chegar ao 24º lugar.
O Benfica nunca perdeu frente ao Newcastle. Nem a amigável, nem na Liga Europa naquela altura.
Lembra-me, também nunca tinha perdido contra um clube do Azerbaijão, pois não? Okay, nem contra o Karabakh, nem em casa, pois não? É impressionante que o Benfica já conseguiu perder em casa contra o Karabakh, mas na sua história toda nunca perdeu contra um clube francês.
Quer dizer, o Karabakh conseguiu algo maior do que os clubes franceses.
E o Paris Saint-Germain já versou um Qatar e veio várias vezes.
Exato.
E também nunca venceu.
E veio com o Messi, com o Neymar, com o Mbappé.
Pois, acho que eles estavam lesionados, havia um que estava lesionado.
Não, por acaso, aliás, foi um grande jogo. E não lembro do golo apontado por Neymar.
Pronto, portanto, espera-se amanhã um bom jogo do Benfica e esperemos que, sobretudo, que marque pontos para o ranking de Portugal, também seria muito importante.
Estamos a falar num momento esquisito e como se fosse talvez o arranque finalmente do campeonato, não, da temporada. Agora estamos à espera de algo que permita dizer já está, o Benfica já lançou o campeonato, ou já lançou a temporada. Estás a ver? Não, por acaso é o paradoxo, é isso, é que há sempre um sabor que finalmente ainda não.
Vê, sim.
Mas o Benfica, e como vários clubes portugueses, conseguem subir o nível quando têm em frente a eles uma equipa também de outro nível. Estamos frente a uma equipa do Newcastle, mesmo se dissemos que vários jogadores que nem seriam talvez titulares no Benfica, mas é uma boa equipa de Premier League. E sinto que os jogadores, quando estão frente a esse tipo de equipas na Liga dos Campeões, conseguem, não sei, meter-se a um outro nível. Frente ao Karabakh foi o contrário. Pensaram que eram favoritos, que eram superiores e acabaram por perder. Frente ao Chelsea já foi uma outra maneira. Frente ao Nice, por exemplo, conseguiram vencer. Frente ao Fenerbahçe do próprio Mourinho conseguiram vencer. Como dizer, por exemplo, o Braga, na Liga Europa, são 2 vitórias em 2 jogos. O Porto também são 2 vitórias em 2 jogos. O Sporting também. Eu acho que as equipas portuguesas têm esse instinto de, quando estão nas competições europeias, conseguir melhores resultados do que no campeonato. Porque se vamos pelas exibições do Benfica ultimamente, não é grande coisa. Não podemos dizer o contrário. Seja no campeonato, em que passaram 90 minutos a defender, mesmo se defenderam bem, a defender frente ao Porto, frente ao Chaves, com uma equipa mais ou menos titular, foi uma vitória penosa por 2-0, e viu-se vários remates do Chaves que podiam causar alguma moça. Pronto, veremos se este Benfica consegue ou não estar ao nível de um Newcastle, mas eu acredito que sim.
E agora também gostava de falar, não sei se ainda alguém quer falar mais do Benfica, mas gostava também de falar desse jogo, porque, enfim, é franco-português, o Sporting de Marselha. O que é que se pode esperar deste embate? Queres começar tu, Eric?
É assim, eu acho claramente, desta vez, o Marselha.
O Marcelo que está em forma, não é?
É o Marcelo que está em grande, e vamos ver. Então, por acaso, estou curioso de saber realmente, talvez é mais um teste também para o Sporting de enfrentar o Marcelo, que está a viver o seu melhor momento atualmente, que está, desde que ganhar o Paris Saint-Germain, está nas nuvens.
On fire.
Está em primeiro lugar, por isso.
Não, 5 vitórias assim consecutivas, quer dizer que já ganharam o Ajax. Não, não é ganhar. Destruir o Ajax, destruir também o Avo também.
E quem diria, depois da primeira jornada catastrófica.
Depois do mês de agosto, quando estava tudo em crise.
Com o Rabiot, com o Rowe.
Até aquela vitória 5-2 frente ao Paris FC, toda a gente estava ulalá. Quer dizer que estava tudo incógnito, e finalmente agora o Marcelo está em via aberta, e eu acho que para o Sporting também vai ser um grande desafio de responder finalmente, porque eu acho que é talvez agora a melhor força ofensiva do campeonato de França, sem as lesões, porque mostra claramente que o Marcelo é capaz de ir lá até Alvalade para ganhar, claramente.
Eu acho que o Sporting não perde em casa, de qualquer modo, porque a equipa do Rui Borges é uma equipa muito interessante e quando está em dificuldades, como frente ao Passos de Ferreira, consegue sempre levantar-se e conseguir ir buscar alguma coisa. Se não fosse taça, era um empate entre as duas equipas, no fundo. Eu acho que o Sporting vai conseguir contradizer o poderio ofensivo do Marseille. Tem o Luís Soares, aliás, que quer se vingar do Marseille. Também é uma boa arma. O Marseille, cuidado, Marseille vence, mas vence num campeonato que é muito frágil este ano. Equipas como o Lorient, como o Metz, como o Havre, 6-2. 6-2 está bem, mas 6-2 porque o Havre também estava a 10. E o Havre já é uma equipa frágil de início. E ainda por cima, colocas a equipa a 10, normal que aquilo foi um festival. Mas como disse o Henrique, mesmo assim sofreram dois golos frente ao Havre. E um deles foi quando o Havre estava a 10 contra o 11. Então eu vejo esta equipa sofrer golos, vejo também marcar golos. Uma vitória do Sporting 2-1, ou um empate a uma bola ou a duas bolas, é o mais presumível, mas eu não vejo o Sporting perder, porque, novamente, as equipas portuguesas, quando estão nas competições europeias, têm uma outra forma também de se exprimir. E viu-se o Sporting em frente ao Nápoles. Toda a gente disse, o Nápoles vai ganhar fácil, afinal foi uma vitória por 2-1, e o Sporting teve as suas oportunidades para passar à frente quando estava empatado a uma bola, ou até para empatar quando ainda estava 2-1. E apesar da boa forma do Marseille, mas este campeonato francês está muito, muito, muito fraco. Vamos falar mais tarde do empate entre o Paris Saint-Germain e o Estrasburgo, mas as pessoas têm que ter a noção. É uma equipa B do Paris Saint-Germain. É uma equipa B, com jovens de 18 anos. O Marseille ganhou o Paris Saint-Germain. Ok. Frente a uma equipa B, novamente. É preciso ter em conta que o Paris Saint-Germain, com uma equipa B, consegue ser segunda do campeonato.
Essa equipa B foi ganhar a Barcelona, não? Não foi essa equipa B que foi ganhar a Barcelona?
Também.
Mais ou menos, B, mais ou menos.
Mas depois o Barcelona perde 4-1 contra o Sevilha. E este fim de semana, o Barcelona vence 2-1 contra o Granada, que está em último e que tem 0 vitórias. Zero pontos.
Isso no fim.
Mas o Lamal está lesionado.
Está lesionado, sim, sim. Tem muitos lesionados. Também o Barcelona, se vamos a ver por aí, tem uma equipa quase também B na frente de ataque. Não tem Rafinha, agora não tem Yamal, não tem Gavi, faltam alguns jogadores.
E o Lewandowski está lá a jogar?
Este fim de semana acho que estava lesionado.
Lewandowski não é eterno, também a idade também pode surgir e apagar o talento também. Por isso, na minha opinião, também este Sporting de Marseille, não sei porquê, podes ter o Real Madrid Juventus ao lado. O jogo que mais me entusiasma é o Sporting de Marseille, porque eu acho que vai haver muitos
golos.
Vai haver muitos golos, vai ser ofensivo. Não estou a ver os dois treinadores fechar tudo.
Vai investir a capital do Sporting.
As duas marcam.
Eu ao contrário.
Sim, já te disse, as duas equipas marcam.
Eu ao contrário, o Estádio da Luz, Alvalade, já viu vitórias francesas.
Não posso esquecer que há 3 anos o Marseille foi lá ganhar 2 gols a 0.
Bem,
ganhou 4-1.
Sim, por isso estou a dizer, o Alvalade já viu vitórias francesas lá.
O Sporting nunca ganhou ao Marseille.
Pode ser a primeira vez.
O Sporting este ano também não perdeu em casa. Contra o Porto, foi no Dragão ou foi em Alvalade?
Sim, em
Alvalade.
Perdeu uma vez contra o líder do campeonato português, pronto.
Perdeu com uma equipa que joga de branco e azul.
Ele vê muitos sinais.
Não, mas 3 gols no mínimo. Podes apostar à vontade.
3 gols para quê?
No jogo.
2-1, por exemplo, são 3 gols.
2-1, talvez.
Sim, disse 2-1. Eu disse pode ser 2-1.
3-0, 3-2.
Não, vai haver gols dos dois.
Esperemos bem, esperemos que seja também um grande jogo amanhã já. As equipas portuguesas, sobretudo o futebol português, precisa de pontos na UEFA.
Atualmente, Portugal perderia um lugar e não é para os Países Baixos. Os Países Baixos passam atrás de Portugal, mas a Bélgica passa à frente de Portugal.
Muito bem, vamos antes ainda de avançar para a Taça de Portugal, vamos só falar também da Liga Europa, já agora, do Porto e do Braga. O que é que foi? O Noronha Lopes está em todas as televisões, é isto que queres dizer, não?
Não, é o Rui Águas.
O Rui Águas mandou uma mensagem.
Está em direto,
ele mandou uma mensagem a dizer que está atrasado por causa da conferência de imprensa. O Rui Águas vai estar connosco.
Está na Benfica TV,
é a magia do direto.
É isso aí.
Olá, Rui, até logo.
Até já. Ele disse que quando chegasse a casa depois mandava uma mensagem. Portanto, vais ter que alterar também aí alguma coisa, Henrique.
Não te preocupes, vamos...
Sim.
Vamos.
Marco, vamos lá então falar um bocadinho também do Porto e do Braga, já agora. Os jogos, sim, posso dizer, para já ainda não tenho aqui...
É o Braga Estrela Vermelha.
É o Braga Estrela Vermelha e o Porto joga com o...
Nottingham Forest.
Nottingham Forest, exatamente.
Quer dizer que...
O Nottingham Forest que despediu o treinador agora.
São
também,
duas vitórias para as equipas portuguesas. Já podes garantir isso.
Não, é o Porto mudar o treinador rapidamente no Nottingham.
Sim, mas ainda não tem outro treinador.
E achas que não tem na quinta-feira, Marco?
Vai ter, mas não tem tempo para recuperar aquela equipa que já está um desastre desde que o Ange Postecoglou chegou. Começando
o teste que o Nuno Espírito Santo saiu.
Não era o problema.
Só que o Marianakis, o proprietário do Olympiacos, do Nottingham Forest e do Rio Ave. Rio Ave também foi eliminado. Não tem nada a sorte neste momento, Marianakis. Isso é quando se despede um treinador português, depois há assim o karma, sabes?
É mesmo, o karma.
Daqui a já pode fazer um concurso com o Jean López, vamos ver.
Queres começar então pelo Porto? O Porto acho que vai vencer, porque o Porto vai jogar frente ao Nottingham Forest, que não está numa boa fase. Já são 8 jogos, se eu me recordo bem, 0 vitórias, e não foi sempre contra adversários complicados, até na própria Liga Europa. Mudaram de treinador, o Nuno Espírito Santo estava em uma vitória em 3 jogos, agora o Ange Postecoglou foi em 0 em 8. Então acho que o Porto tem toda a confiança neste momento com o Farioli para vencer. Depende um bocadinho também do Onze, se ele vai um bocadinho mudar, trocar algumas peças ou não para esta Liga Europa, pensando no campeonato português, para saber o que é mais importante entre o campeonato português e a Liga Europa, mas tem todas as condições, apesar de jogar fora, de ir vencer lá. O Nottingham Forest perdeu este fim de semana e foi em casa, foi contra o Chelsea, este fim de semana, 3-0, se me recordo bem. Então acho que uma vitória do Porto. Em relação ao Braga, se um Futebol Clube do Porto B conseguiu vencer o Estrela Vermelha de Belgrado, eu acho que o Braga, que está numa boa fase e que venceu os dois primeiros jogos na Liga Europa e que tem mostrado uma cara completamente diferente na Liga Europa, porquê? Porque eles não são forçadamente os favoritos, não têm que comandar o jogo. É o problema no campeonato português, é que eles são vistos como favoritos nos jogos, têm que comandar os jogos e é um bocadinho mais complicado. Há um bocadinho à rasca, 1-0 frente ao Bragança, aquele empate frente ao Sporting, mas justamente frente ao Sporting não foram eles a ter que mandar no jogo. Quando não mandam no jogo, como vai ser um bocadinho o caso frente ao Estrela Vermelho, porque o Estrela Vermelho também tem que mostrar que é um antigo, para mim, um antigo grande da Europa, o Braga vai conseguir vencer por 1-0, 2-0, 2 golos, por exemplo, em contra-ataque, e está feito. 9 pontos para as duas equipas portuguesas e estão quase apuradas.
O Estrela Vermelha que ganhou a Liga dos Campeões, contra quem já? Não me lembro.
Já foi.
Também não me lembro.
Era nascido tu, já?
Sim, mas era no tempo da Checoslováquia, né? Da Iugoslávia.
Era assim, no tempo da Iugoslávia.
Sim, era a Liga Grega, com o Prozinec e o Belidic. E tinha, ganharam, ganhou o Marselha nos anos 90.
Uhum. Quem é que tem eliminado antes também nas meias ou nas quartas? Não tinha sido o Benfica, por acaso, que tinha eliminado?
Sim.
Ah, pronto.
Sim, sim.
Vamos grandando para eles.
Vamos avançar, meninos, vamos avançar das competições europeias, passamos para as competições internas. Este fim de semana foi festa da taça, 5 equipas da Primeira Liga foram eliminadas, entre elas o Estrela da Amadora, copiosamente.
Mas não foi o recorde, Manuel. Na primeira ronda em que entram os clubes da primeira divisão, 5 eliminados de uma assentada, e não foram entre elas, porque já aconteceu haver jogos entre eles. Eu acho que é um recorde.
E o Estrela da Amadora foi copiosamente derrotado pelo Futebol Clube da Alpendurada por 3-1.
Não foi penaltis comuns ou uma vitória 1-0, ali foi 3-1, sem espinhas.
E já temos o presidente da nossa companhia, o Américo Costa. Muito boa noite, Américo, obrigado por estar na nossa companhia.
E parabéns
por essa vitória diante do Estrela da Amadora. Muita festa, não é, Américo?
Ora, boa noite, e eu é que agradeço pela vossa chamada, vossos contactos. É um prazer falar para os imigrantes portugueses e principalmente para os adeptos do Futebol Clube Alpendurada e para todos os marroquenses. Por isso, claro que foi um dia de festa, não estávamos à espera de podermos alcançar esta passagem. Era uma diferença muito grande de um clube de primeira liga para um clube, neste caso, da quarta divisão em Portugal, do Campeonato de Portugal, mas pronto, fez taça e foi merecida a nossa vitória, sem dúvida.
E à partida, vocês já estavam à espera que isso pudesse acontecer ou não? Havia sempre aquela sei lá, aquele desejo de poder brilhar nesta competição?
Ah, claro, sim, entre nós havia sempre uma expectativa de podermos alcançar a passagem, porque pronto, nós sabíamos que é uma diferença muito grande, mas a esperança, como costuma dizer o bom português, é sempre a última a morrer, e partíamos para o jogo com uma esperança de podermos alcançar o resultado que alcançamos.
Não era, entre aspas, óbvio vencer quando se tem na equipa o Pep e o Pauleta?
Sim. Visto por este lado, era muito óbvio. Mas esses Pauleta são grandes jogadores, tanto Pauleta como o Pep são grandes jogadores, ao nível desta divisão são óbvio nada, são mais valias, como todos os outros que temos no plantel. Que temos um plantel recheado de muitos valores, e por isso o Pepe e o Pauleta fazem parte de um plantel com muitos valores.
A partir de que momento sentiu que podia ser, que ia ser, por acaso, ia ser uma grande vitória?
Olha, o primeiro momento que senti foi quando aos 5 minutos estávamos a perder 1-0 e que achei que estava tudo não perdido, mas mais difícil, e se sou sincero, tive medo de poder levar o segundo golo e a equipa animicamente ir abaixo e podermos até ser goleados. Mas pelo contrário, a seguir ao golo assumimos o jogo, como costuma dizer, encostámos a equipa de Estrela às cordas e fomos sempre a equipa que dominámos o jogo, até que aos 43 minutos aparece o golo do empate e fomos para o intervalo empatados, e aí tive o que se tinha passado na primeira parte, sem dúvida, tinha sido a equipa que dominámos praticamente a primeira parte toda, e fui para o intervalo com a esperança que pudesse acontecer o que aconteceu. Pronto. Quando regressámos do intervalo, aos 52 minutos, fazemos logo o 2-1, aí ainda mais expectativas criou, né?
Américo, eu tenho ali uma pergunta de um amigo meu, do Armin, que está aqui à minha frente. Ele não faz a pergunta, mas faço eu. Quanto é que foi o cheque?
Está a ver, a pergunta não é minha, a pergunta é dele.
Não, mas é incrível. Eu por acaso foi o resultado que mais surpreendeu, foi olhar para uma equipa do quarto escalão do Campeonato de Portugal. 3-1 seco ali ao Estrela da Amadora, impressionante realmente.
Sim, fazemos o 3-1 aos 69 minutos com um grande gol do Mário Borges, e é assim, só é surpresa para quem não viu o jogo, porque para quem viu o jogo, aliás, se acompanharmos a imprensa portuguesa que esteve no estádio, é o que a imprensa diz, o jornal A Bola e outros, que só é surpresa para quem não viu o jogo, porque nós estivemos sempre mais perto do 4-1 do que eles do 3-2. Né?
Oh, Américo, explique-me lá esse equipamento com o VCP, não o VCA.
VCA.
E com o vosso equipamento é do Porto? Vocês têm alguma ligação com o Futebol Clube do Porto ou não?
Nós somos a filial número 36 do Futebol Clube.
Isso.
Embora o equipamento nada tenha a ver com o Porto, nem a marca de equipamento é a mesma, só é outra marca. Mas o nosso equipamento tradicional é o azul e branco à riscas, e pronto, somos filial número 36 do Porto.
E o Porto investe em qualquer coisa ou nem por isso?
Não temos qualquer parceria, qualquer ajuda deles. O clube, o Foco Albenada, pronto, que é de uma pequena vila do Conselho de Mar Canavês, e vive à custa do apoio dos empresários da região e da Câmara Municipal, que pronto, também nos apoia muito, porque não seria possível, se calhar, fazer futebol ao nível que se faz, se não fosse com o apoio do município e dos empresários da região, a quem eu agradeço, depois para agradecer o apoio que nos tem dado durante esses vários anos que estou no clube.
E em termos de objetivos, seria mais subir de divisão, isso para essa Liga 3, ou ir o mais longe possível nesta taça, ou um pouco dos dois?
Pronto, como vocês devem ter conhecimento, nós já conhecemos o adversário da próxima eliminatória, que será no fim de semana, 22 e 3 de novembro. É outro clube da Primeira Liga, em nossa casa, em que vamos fazer tudo por tudo para conseguirmos seguir em frente. É mais um gigante do futebol português, mas que nós vamos entrar em campo não derrotados, a pensar em mais uma eliminatória, e até quem sabe depois de seguida receber um tubarão aqui em nossa casa também.
Em relação ao campeonato, pronto, é assim, nós, é o segundo ano que estamos consecutivos no Campeonato de Portugal, viemos do Distrital. O grande objetivo passa por estabilizar o clube nesta divisão e depois sim pensarmos noutros objetivos. Para já o objetivo é estabilizar o clube nesta divisão, porque já é um campeonato muito difícil aqui, né? É o Campeonato Nacional.
Ó, Presidente, nós damos sorte aos clubes que eliminam os
é verdade,
as equipes da Primeira Liga. Portanto, se fosse a eliminar o próximo, vamos chamá-lo outra vez, está bem?
Ok, olha, eu terei todo o gosto em voltar a falar com vocês e estarei sempre disponível para que, sempre que seja da vossa vontade, falar com vocês e me apoiar mais uma vez para agradecer este convite que me fizeram para dar uma palavrinha para os nossos imigrantes, porque são sempre importantes e sabemos que temos muitos adeptos nessa região. Por isso, saudações esportivas para os adeptos do Futebol Open Data aí na região de Paris.
Quer dizer, o Casapia já está a casa cheia, quer dizer, a tua gente já está presente.
O Casapia só hoje é que está a começar a entrar em negociações com datas e tudo, porque ainda não está previsto, porque pode eventualmente haver uma transmissão televisiva, ainda estamos a negociar tudo isso, só a partir de hoje é que está-se a começar a preparar esse jogo.
Meu estádio vai ser em casa.
Pode ser num estádio emprestado por causa da transmissão?
Não,
é mesmo em casa.
É no nosso estádio, tem condições para isso, temos um bom estádio, sem dúvidas.
15 mil lugares, vi.
Andará na volta dos 10 mil lugares, mas é um bom estádio, com muito boas condições. Mas pronto, para já, mas também esta semana a nossa prioridade é preparar o próximo jogo de fim de semana, que temos a locação para o campeonato da Vila Meá, e é sempre um. Mas o que são precisa, por isso estamos mais focados nisso agora neste momento.
Presidente, agora vamos falar de dinheiro. E um jogo como este dá lucro ou dá? Porque há presidente de clubes que dizem que não dá lucro, só dá prejuízo. Um jogo deste, por causa da segurança, a polícia, isso tudo. Mas para vocês, um jogo deste dá lucro ou dá prejuízo?
Um jogo deste dá lucro, embora que tem razão que a segurança que levam uma fatia muito grande da bilheteira, mas para além disso, a passagem na Taça de Portugal também tem um prémio que a Federação atribui de passagem à fase seguinte.
E depois também há aquela história dos clubes da Primeira Liga deixarem normalmente uma fatia...
É verdade, eles deixaram ou não o Estrela da Amadora?
Deixaram, sim, também tenho a agradecer à administração do Estrela da Amadora, porque, pronto, gentilmente cedemos a parte deles a nível de...
Mas isto foi negociado antes ou depois do jogo?
Isso deve ter sido antes, porque depois já não negociavam.
Também confesso que foi antes. Na sexta-feira à noite.
Sim, Presidente, eles nunca iam negociar depois. Não, mas depois de perder já não negociavam.
Bom, vai ser mais complicado, vai ser com o Casa Pia para negociar agora.
Vamos ver, tudo é possível.
Espero bem que sim.
Vamos tentar ver o que será possível.
O Casa Pia pertence a um grande grupo, por isso acho que também devem ceder.
Acho que sim, e pronto, e é sempre um prazer também receber aqui mais uma vez um clube da Primeira Liga, e nesta bonita vila aqui à Alpanada Baixa de Torrão, por isso é sempre importante receber cá estes clubes, porque divulgar um pouco o nome desta vila do Conselho de Mar Canaveses.
Confesso que eu não conheço o Marco Canaveses, além de morar, não sou muito longe daí, sou de Braga, por isso...
Mas ele é vizinho ali do Marco, nós temos aqui um Marco
também. Não, Marco Canaveses não é vizinho, mas sim, pelo menos tem um nome assim muito bonito. E ainda por cima, já falei dele, mas o Pedro Pauleta é um jogador que é originário e nasceu onde? Em Viana do Castelo, pronto, é tudo, só isso já diz tudo.
Muito bem. Muito bem, Américo Costa, muito obrigado por ter passado aqui pela tribuna. Nós vamos estar atentos, claro, à campanha do Alpendurada e se justificar, obviamente.
Se passar,
nós vamos chateá-lo outra vez um bocadinho, está bem?
Eu é que agradeço a sua disponibilidade e o convite, e sempre disponível para sempre vocês entenderem e colaborar com vocês nessa rádio.
Muito obrigado e boa sorte.
Obrigado.
Obrigado, igualmente. Tudo bom para vocês.
Obrigado. Américo Costa, o presidente do Futebol Clube da Alpendurada, a equipa que eliminou na Taça de Portugal, terceira eliminatória, o Estrela da Amadora. Já vamos falar com o capitão da equipa do Sintrense, o Pipas, conhecido por Pipas, que eliminou o Rio Ave. Já vamos falar com ele. Tenho só aqui uma pequena página comercial. Até já.
Tribuna Desportiva.
Já vamos falar com o Pipas, o capitão da equipa do Sintrense, mas antes, Marco, não sei se dizia os resultados da taça, sim.
Primeiro, em relação ao Sintrense, foi uma vitória por 3-2 frente ao Rio Ave, golos do Henrique Henriques e um bis de Valdo T. Os golos do Rio Ave foram apontados por Marc Gual e por Karem Zoabi. Como dissemos, o presidente Marinakis, que vê mais uma das suas equipas a perder durante o fim de semana. Lembrar também a vitória do Faf 1-0 à frente ao Moreirense. E também houve a vitória do Leiria 2-2 frente ao Alverca, vitória por 4-2 nas grandes penalidades. E a última vitória foi o Académico de Viseu, que venceu por 2-1 a surpresa do Campeonato de Portugal. Exatamente. Gil Vicente, o Académico de Viseu, que tinha trocado há pouco de treinador. É, e acaba por eliminar o Gil Vicente.
É verdade, é verdade. Vamos então até Sintra para falar com o Filipe Assunção, mais conhecido pelo Pipas, é o capitão da equipa do Sintrense. Olá, Pipas, tudo bem?
Olá, boa noite, obrigado.
Pipas, muito obrigado por estar na nossa companhia na Tribuna Desportiva, por estar por aí. Parabéns por esse feito, por esse embate, por esse jogo. O Rio Ave, que é uma equipa sebejamente também conhecida no domínio do futebol português. Como é que foi esse jogo contra lá? Você não jogou, acho que estava no banco, não era?
Entrou.
Sim, entrei perto do final.
Era
sim,
festa,
mas foi
festa total ou não?
Perto da festa. Sim, foi uma festa muito grande, porque também sabíamos de antemão que, ou seja, como o sorteio da quarta eliminatória já tinha acontecido, pronto, sabíamos que o nosso adversário iria ser o Futebol Clube do Porto, quem vencesse este jogo. E então, eu acho que é uma ocasião...
Um grande prémio.
É uma ocasião única para estes jogadores, que, pronto, o Campeonato de Portugal é uma realidade completamente diferente e é sempre uma grande oportunidade para todos.
Como é que foi esse jogo? Como é que se definiu? A que momento acreditaram que era possível? Ainda por cima também, um pouco como a pendurada, estiveram a perder por 1-0.
Sim, mas eu disse no balneário aos jogadores que contra o Vizela já tinha acontecido o mesmo, eles tinham começado a ganhar e eu por acaso referi que para não baixarmos os braços, porque já tinha acontecido a reviravolta na segunda eliminatória frente ao Vizela, que também é uma equipa da segunda liga, e pronto, e foi o que aconteceu, foi exatamente isso que aconteceu. Eles fizeram o golo, eles entraram um bocadinho melhores na primeira parte, mas nós nunca muito baixo no jogo, sempre à procura da nossa oportunidade. E pronto, e numa boa jogada sobre o lado direito há um cruzamento e o Henrique de cabeça faz um bom golo e vamos para o intervalo empatados. E depois no intervalo nós estávamos a acreditar que poderia acontecer, e a verdade é que em 3 minutos, aí por volta dos 60 minutos, foi em 3 minutos fizemos 2 golos, 3-1, e aí começámos todos a acreditar que seria possível. Depois foi, claro, sofrer um bocadinho. Eles também enviaram uma bola à trave e uma bola ao poste mesmo para fazer o 3 igual já. Mas pronto, a partir do 3-2, quando eles fazem o 3-2 aí por volta do minuto 80, a 10 minutos do fim, depois sabíamos que ainda tínhamos a compensação. Foi sofrer, e também com o apoio dos nossos adeptos, que estavam uma excelente casa, conseguimos esta excelente vitória.
Mas... É o melhor momento da sua carreira que viveu, ou já tive alguns também?
Eu vou dividir, porque pronto, a vitória no Campeonato de Portugal ao serviço do Atlético também foi um excelente momento, mas sim, em termos de Taça de Portugal e de mediatismo, foi sem dúvida o melhor momento. O ano passado defrontámos o Porto, também pelo Sintrense. Foi um momento histórico e pronto, e agora vamos tentar vingar essa derrota por 3-0.
Mas é no Dragão, né? Se não estou em erro.
Este ano vai ser no Dragão. O ano passado foi numa casa emprestada, que foi ter que ser na Amadora. Mas pronto, este ano vamos ao Dragão e é sempre... Vai ser bom.
É um pequeno estádio, não, tranquilo, pode ir.
Não há receio nenhum.
Mas é um sentimento especial quando se é formado no Sintrense, depois teve uma carreira em que passou pelo Belenenses, pelo 1º de Dezembro, Lorel e Olímpico Montijo Atlético, se não estou em erro em todos.
Sim.
Mas quando se é formado no Sintrense, volta-se para o Sintrense e consegue sempre este tipo de campanhas, este tipo de eliminatórias, este tipo de vitórias com a equipa, tem um sabor mais especial?
Claro que sim. Eu sinto muito o Sintrense, até porque eu morei 30 anos na rua do estádio e comecei ali a jogar futebol e pronto, eu sinto muito o clube e senti-me muito emocionado no final do jogo, porque de facto pelo Sintrense tem outro sabor, que é o meu clube, de facto, é o meu clube e pronto, é sempre um momento especial. Claro que o que eu quero é subir divisão com o Sintrense, tentar ajudar os meus colegas a meter o Sintrense na Liga 3, porque, e pronto, e claro que este momento, eliminar uma equipa da segunda liga como foi o Vizela e agora eliminar o Rio Ave para poder ir jogar ao Estádio do Dragão, é um momento que jamais vou esquecer na minha carreira, sem dúvida.
Pipas, quando se tem 34 anos, e ouvindo o seu discurso, parece quase um discurso de fim de carreira, mas se todos os jogadores...
Não está longe.
Não, mas se todos os jogadores jogarem como Cristiano Ronaldo até os 40, ainda tem 6 anos, ainda dá para chegar à primeira.
Não. Eu tenciono jogar no máximo mais 1-2 anos, não será muito mais, e já me dou muito por satisfeito por aquilo que fiz, acima de tudo, porque sinto que respeito é sempre todos os meus colegas, nunca faltei ao respeito a nenhum deles e temos é que estar de cabeça erguida porque não fizemos nada de errado e dou-me muito grato pela carreira que fiz, não cheguei lá acima, mas acima de tudo foi pelo gosto, porque isto é uma paixão que não se explica, vem connosco, nasce connosco e pronto, e é isto, não vai demorar muito mais, é 1-2 aninhos. E pronto, lá está, eu queria acabar a subir o Sintrense. Vamos ver se é possível.
Falou do seu coração ao dizer que o Sintrense era o clube do seu coração. É o único clube do seu coração?
Não.
Qual é que é o outro?
Não é.
É o Atlético.
O outro é o Benfica.
Ah, então quer dizer que enfrentar o Porto no Dragão, quando é o benfiquista, também é um pouco diferente.
Ou não se pensa nisso? Não se pensa nisso.
Agora ainda não, se calhar quando chegar à altura quando chegar à altura do jogo se calhar vou pensar um bocadinho mais nisso, mas sim, mas agora neste momento ainda estamos um bocadinho eufóricos, é verdade, hoje tivemos treino, folgamos amanhã, mas agora
quer dizer, tiveram um treino, tiveram uma espécie de um treino, né? Porque hoje foi só saltos
alguns mas a partir de quarta-feira temos que começar a mudar o chip, porque quando vencemos o Vizela na outra eliminatória, na semana assim não ganhamos para o campeonato, e agora pronto, temos que começar a ganhar para o campeonato, porque o objetivo passa exatamente por subir divisão.
E é difícil mudar o chip, Pipas?
É muito complicado, mas eu acho que isso não somos só nós, eu acho que é sempre complicado, porque eu disse-lhes a eles antes do jogo começar que estes jogos não me preocupavam. Porque eu sei que os níveis de motivação, a concentração vai estar no limite. E agora mudar o chip para o nosso campeonato tem-nos custado um bocado, mas eu acredito que estamos focados e queremos mudar o rumo que tem acontecido no campeonato e continuar com esta fase esta vitória do Rio Ave, pode ser que nos ajude a ganhar confiança.
Me pode ser uma ajuda, justamente o grupo demonstrou que pode ter este chip para jogar os grandes jogos, qualquer seja o adversário que está para a frente.
Sim, agora vamos ao Alcochete no domingo. Eles também não estão, é o último classificado, mas isto nesta série não há jogos fáceis. Eles mudaram agora, não sei se foi há uma semana ou duas semanas de treinador. É um treinador já muito experiente nestas andanças e creio que também vão querer dar tudo para ganhar. Vai ser difícil, mas nós temos de estar nos limites da confiança, da concentração e da motivação para conseguir os 3 pontos.
Pipa, já tenho uma pergunta um bocadinho mais fora da taça, mais pelo seu campeonato. Eu vi aqui que estava com o Portimonense Clube. Eu tinha uma pergunta mais de fundo. Ver este tipo de clubes que estão juntos com a SAD, depois separam-se da SAD, depois tem um clube que é da SAD, outro clube que é do clube, não é um bocadinho estranho? Não chega, e também não faz um bocadinho confusão ter este número crescente de clubes, vê-se com Boa Vista? Eu nem sabia por acaso que o Portimonense também se tinha separado. Qual é o sentimento quando se vai jogar contra este tipo de equipas que se separaram da SAD, que houve SADs?
Sim, tivemos o caso aí há pouco tempo, agora já diferente da Bessada e do Bolenses.
Em que estive no Bolenses, mas o Pipas esteve no Verdadeiro, não é?
Eu estive no Verdadeiro, que agora está na Liga 3.
Aliás, o Verdadeiro que deu água pela barba ao Estoril.
Ao Estoril,
exatamente.
Foi, sim, senhor. fez um excelente jogo. É um sentimento um bocado estranho. Eu não sei bem a realidade do Portimonense, não sei como é que funcionam as chaves ali, o clube, não lhe sei dizer bem, mas que é um bocadinho estranho jogar contra um Portimonense B que não faz parte da SAD. Não consigo bem entender, mas é o que é. O que interessa aqui neste caso, tem uma equipa B, mas é tudo pela SAD, está tudo bem, está um clube organizado e pronto, muitas vezes tem a ver com as pessoas, podem não se dar bem, o presidente do clube com o presidente da SAD, são coisas do futebol que são coisas menos boas do futebol lá.
E únicas em Portugal, porque nos outros países não se vê esse tipo de separações.
Exato.
Oh, Pipa, já ouço falar quase como um treinador. Vai continuar ligado ao futebol ou não?
E no Sintrense.
Vai assumir algum cargo?
Eu quero continuar ligado ao futebol, mas não como treinador. Já tive essa experiência nos juniores do Sintrense. Eu jogava ao mesmo tempo nos séniores, mas era adjunto dos júniores, mas não me vejo nesse sentido a ser treinador. Eu trabalho a part-time no scouting e pronto, e é aquilo que eu gostava de seguir carreira. É nesse sentido que eu gostava de seguir a minha carreira.
Pipas, Filipe Assunção, muito obrigado. Foi um gosto tê-lo aqui na tribuna. Esperemos tê-lo novamente quando eliminar o Futebol Clube do Porto. Nós vamos
muito obrigado. Assim. Podem ligar e vir assim para comer um travesseiro, estou convidado.
Ah, isso é uma boa ideia. Mesmo se não ganhar, não faz mal, vamos lá todos.
Está bem. Podem vir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Um grande abraço.
Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite.
Pipas, o capitão do Sintrense, na nossa companhia, no fecho desta primeira hora da tribuna desportiva. Bom, já o dissemos que o Rui Águas vai estar atrasado em relação à nossa conversa sobre a seleção de Cabo Verde. Só para fechar estes jogos da taça, Marco, não sei se tens aí à mão os jogos da quarta eliminatória.
Sim, quer saber o quê? O Alpendurada vai ser contra o Casa Pia. Temos também um jogo de primeira divisão entre o Estoril e o Famalicão. Temos depois o Benfica, que se vai deslocar ao terreno do Atlético. Temos o Vitória Sport Clube, que vai jogar contra o Mortágua. Temos também o Faf, que vai jogar contra o Arouca, novamente um clube da primeira divisão para o Faf. O Futebol Clube do Porto, como já dissemos, frente ao Sintrense. O Sporting Clube de Portugal, frente ao Marinhense. O Sporting Clube de Braga, frente ao Nacional. E temos também o Tondela contra o Caldas, Santa Clara contra Comércio e Indústria, quase te disse mais ou menos os clubes todos que passaram. União de Leiria também, que foi uma das surpresas, desloca-se ao terreno do 1º de dezembro.
Portanto, são jogos no fim de semana de 22 e 23 de novembro, é a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Vamos sair para o sinal horário, para as notícias, já voltamos dentro de alguns instantes para continuar a nossa emissão. Lembro-lhe que temos o Jimmy Modeste, antigo jogador da seleção de Cabo Verde, também o Rui Águas, antigo selecionador de Cabo Verde. Vamos ouvi-los na nossa emissão da tribuna dentro de alguns instantes. Fique na nossa companhia. Até já.